plenário discute proposta que acaba com voto secreto no parlamento, nas assembleias e nas câmaras municipais.
Ana Amélia e Paulo Paim pedem que o governo interceda em favor da indústria calçadista.
Wellington Dias comemora a vitória da Chesf em leilão de energia eólica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A proposta que regulamenta a meia entrada foi aprovada hoje pela Comissão de Educação. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, já anunciou que a matéria será colocada na pauta de votação do plenário da próxima terça-feira, dia 3. Repórter Roberto Fragoso.
Terão direito à meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos os estudantes, os idosos, as pessoas com deficiência e os jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. O maior obstáculo à regulamentação do benefício, de acordo com o relator senador Vital do Rego, é a falta de regras para comprovar quem tem direito à meia entrada. Por isso, a necessidade, segundo o senador pelo PMDB da Paraíba, de definir com clareza e de forma permanente quem são os beneficiários e quais os documentos aceitos.
Eu vejo manifestações emocionadas para valorizar um movimento que já estava no cotidiano à meia entrada, mas precisava ser regulamentado. Com uma lei perene, permanente, uma lei clara que pudesse oferecer a todos a competitividade na produção, as garantias do direito e uma isonomia de tratamento. Nós, há muito tempo, precisávamos dessa lei. Há 6 anos o Congresso Nacional vem discutindo.
Os documentos devem ser apresentados no momento da compra do ingresso e na entrada do evento. Os idosos precisam apenas da identidade e os jovens carentes de comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e de renda familiar abaixo de 2 salários mínimos por mês. Os estudantes matriculados no ensino regular, que engloba da educação infantil a superior, além dos ensinos especial, profissional e tecnológico, deverão apresentar carteira de identidade estudantil. A meia entrada será limitada a 40% dos ingressos disponíveis e não vai valer na Copa do Mundo de 2014, nem nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, está indignado com as notícias que ligam seu nome a um esquema de irregularidades no fornecimento de trens em seu estado.
Ele negou relações com lobistas e declarou-se vítima de uma denúncia de conteúdo falso com objetivos políticos.
Este papel desmoralizado, desmentido, falso, que foi utilizado para me enxovalhar, assim como enxovalhar a vários políticos do meu partido e de outros partidos. Agora, eu não tenho como me defender mesmo porque eu não fui acusado de nada. Outros foram acusados de receber propina falsamente, tenho certeza. Mas eu sequer fui acusado de nada e, no entanto, apareço aos olhos dos brasileiros como tendo feito parte de um esquema crapuloso, um esquema indecente.
O senador paulista quer ouvir o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ex-diretor da empresa Siemens, que teria denunciado o esquema.
Aloysio Nunes diz que o ministro da Justiça atrapalha a investigação do caso, ao acolher uma denúncia anônima sem nenhum cuidado, e alertou para a repercussão negativa do caso para a imagem do Senado.
Os representantes do setor calçadista do Rio Grande do Sul pedem socorro ao governo federal para que seus produtos possam entrar na Argentina.
Foi o que afirmou a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que conclamou o ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, a interceder em favor da indústria calçadista.
Tem 750 mil pares de calçados que não conseguem vencer a barreira da fronteira para entrar na Argentina. Sapatos que foram comprados pelos lojistas da Argentina, mas não conseguem atravessar a fronteira pela política de restrição que o governo argentino, da presidente Cristina Kirchner, está impondo nesta relação. Só uma atitude do governo federal pode romper essa barreira.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que amanhã o governo deve se reunir com empresários do setor calçadista para discutir a barreira imposta pelo governo argentino aos produtos brasileiros.
Paim advertiu que a decisão argentina prejudica os empresários gaúchos e os trabalhadores, que podem ser demitidos.
Espero eu que a gente encontre, assim, uma saída rápida, objetiva, para essa questão tão importante que interessa a todos nós.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB, informou que a presidente Dilma Rousseff visitará amanhã Santa Catarina.
Ele disse que um dos compromissos da presidente será participar da cerimônia de conclusão da ampliação do berço do Porto de São Francisco do Sul, um dos mais importantes do estado.
Outro compromisso será a assinatura em Florianópolis de um contrato para a dragagem do Porto de Imbituba, no sul do estado.
Os dois atos denotam a importância dada, sem dúvida alguma, pelo governo federal à infraestrutura. Inegavelmente, um dos grandes gargalos de crescimento para Santa Catarina.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB, classificou de eleitoral a visita que a presidente Dilma Rousseff fará a Santa Catarina.
Ele disse isso porque não considera nenhum dos compromissos da presidente ao estado relevantes.
Paulo Bauer citou como exemplo a assinatura para autorização de obras, que, conforme observou, já foram autorizadas, mas que não saíram do papel, e a entrega de motoniveladoras e caminhões a prefeitos.
Olha onde nós chegamos nesse país. A presidente da República cruza o país para entregar 59 motoniveladoras e 10 caminhões para prefeitos. Detalhe, tem prefeito que vai viajar 300 quilômetros para buscar uma motoniveladora. É o cúmulo. É uma coisa que não engrandece nem o cargo da presidente, nem a história do país, muito menos a grandeza e a expressão que eu desejaria tivesse o governo federal. Cá entre nós, é muito pouco para uma presidente.
E o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, comemorou a vitória da CHESF no último leilão de energia eólica em São Paulo na semana passada.
Segundo ele, a CHESF obteve o direito de construir 12 parques eólicos no Nordeste com capacidade total de 338 megawatts e investimentos de R$3,4 bilhões.
Wellington Dias informou que 6 parques serão construídos no Piauí e as novas usinas geradoras, em conjunto com outras 7 usinas licitadas anteriormente, produzirão no estado 390 megawatts, energia suficiente para abastecer 1.200.000 casas populares.
A implantação dessas usinas de energia eólica no Piauí e em outros estados do Brasil, além de atender a demanda que temos por mais energia elétrica, também pode transformar nosso país em referência mundial na geração de energia.
O plenário está, neste momento, discutindo a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nas votações do Congresso, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores e da Câmara Distrital. A repórter Yara Farias Borges está no plenário e tem mais informações. Boa noite, Yara.
A proposta prevê voto aberto em todas as análises do Legislativo. Impede o sigilo, inclusive, em casos contemplados pela Constituição, como a escolha de autoridades, exame de vetos presidenciais e cassação de mandatos parlamentares. Da mesma forma, acaba com votações reservadas com base nos regimentos internos do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa e Câmaras de Vereadores. A escolha dos membros das mesas da Câmara e do Senado, por exemplo, passa a ser aberta. Essa proposta, porém, não tem consenso entre senadores. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, por exemplo, acredita que votação aberta reforça as medidas de transparência adotadas pelo Congresso. Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, defende o sigilo apenas nos casos de cassação. A chamada PEC do voto aberto foi apresentada pelo ex-deputado Luiz Antônio Fleury e já passou pela Câmara dos Deputados. Se aprovada em segundo turno pelo Senado, sem modificações, seguirá direto para a promulgação. Para o Jornal do Senado, Yara Farias Borges.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211, repetindo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Isauro Oliveira e Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.